Iniciando mais um programa informativo da Câmara de Constantina, hoje sábado, 18 de maio de 2024. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Wilson Menegasso e com o vereador Ademar Francio da Fontoura.
Com a dengue não se brinca, não pode ter zum zum zum.
Tem que ficar ligado, água parada em lugar nenhum.
Não mosqueia, não te fresqueia. Não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te mixa, não rateia. Sintomas, vai logo no posto de cuidar.
Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Vamos conversar agora com o vereador Wilson Menegasso. Bom dia, vereador Wilson.
Bom dia, Patrick. Minha saudação a toda a comunidade constantinense que neste momento nos ouve através do informativo da Câmara Municipal de Vereadores, através desta emissora. O desejo que todos estejam de bem com a vida. Inicio o programa de hoje falando do setor da agricultura, nossa maior indústria, que no meu ponto de vista deve receber maior atenção, principalmente em época de colheita. Pela importância que o agricultor tem em nosso município e pelo retorno que traz de ICMS, ele até exige pouco das administrações, pois o que o pessoal mais quer é ter saúde de boa qualidade e estrada em boas condições, principalmente em época de colheita. Falo isso, pois antes das fortes chuvas, repito, antes das fortes chuvas, em plena colheita, verificamos que agricultores tiveram que arrumar as suas próprias estradas com suas próprias máquinas para poder retirar o produto da lavoura. Isso aconteceu em diversos locais do município. Entendo que isso não pode acontecer e acredito que faltou um pouco de planejamento para atender a todos e a possibilidade de dar condições de escoamento da produção.
Após fortes chuvas, vereador Wilson participou de reuniões para avaliar a situação dos estragos no município.
Diante dessa situação toda, Patrick, participei de várias reuniões na Prefeitura Municipal, na Câmara de Vereadores, no Conselho Agropecuário, na criação do grupo SOS Constantina Solidariedade. Após essas fortes chuvas, a realidade é outra no município. Temos muitos estragos em estradas, pontes, bueiros, pontilhões, estragos em lavouras. Se antes eu cobrei mais atenção nas estradas em época de colheita, antes das fortes chuvas, agora, após os estragos causados, houve um trabalho intenso por parte da Secretaria de Obras para possibilitar, num primeiro momento, a passagem pelos locais onde houve grandes prejuízos. Em um momento difícil para todos, mas nós aqui não tivemos vítimas fatais. Temos agora que ter calma, bom senso, para que aos poucos a situação volte ao normal. Temos agora um novo secretário de obra, senhor Alfeu Tres, que acredito pela experiência que tem, fará um bom trabalho junto a este setor. Temos que dar um voto de confiança no seu trabalho para que possamos, unidos, superar este momento difícil e de prejuízos para o setor agrícola do nosso município e, principalmente, aí que eu citei, estradas, pontes, bueiros, pontilhões e nas lavouras.
Recebemos há poucos dias a prestação de contas da Expo Constantina.
Em programa anterior, eu havia cobrado que deveria ser feita uma prestação de contas da expofeira realizada aqui no nosso município no ano que passou. Há poucos dias, recebemos um relatório completo com receitas e despesas de forma detalhada. Tivemos receitas em torno de R$1.019.000 e mais ou menos o mesmo valor em despesas. Informo a comunidade constantinense, essa é uma das obrigações do vereador, que a Prefeitura Municipal de Constantina gastou com a realização da feira da Expo Constantina um total de R$ 441.500. A prestação de contas está disponível aqui na Câmara de Vereadores para quem quiser verificar.
Vereador Wilson manifestou preocupação com casos de dengue no município.
Essa semana fiz algumas cobranças com relação ao combate do mosquito da dengue em Constantina, pois este ano já passamos dos 200 casos no município. e as pessoas que contraem a dengue nos relatam as dificuldades que passam. Graças a Deus, não tivemos casos de óbitos até o momento por dengue em Constantina, mas devemos todos redobrar o cuidado. Atualmente temos apenas 2 funcionários trabalhando no setor de endemias que cuida desse problema, quando o correto deveria ser 5. Repito, temos apenas 2 funcionários trabalhando e o correto deveria ser 5. Manifestei preocupação essa semana também com a falta de zelador no cemitério municipal, pois não havia sido renovado o contrato de trabalho no mesmo. O cemitério é um local propício para focos de dengue e não se admite que nesse período, com muitos casos de dengue no município, não tenha ninguém para manter o cemitério limpo, eliminando os possíveis focos do mosquito. Infelizmente, faço o registro de que algumas pessoas utilizam o cemitério pela parte da noite. Isso também não é admissível. Sugeri que a Prefeitura Municipal estude a possibilidade de fechar o cemitério à noite, fechando o portão lá no corredor de entrada, melhorando também a iluminação no corredor de entrada e, se possível, com mais tempo pela frente, de forma planejada e dependendo de recursos, colocar uma câmara de segurança, pois recentemente tivemos o registro de muitos furtos no local.
Vereador, como está a situação da regularização dos terrenos no bairro São Roque?
Esta, Patrick, é uma novela antiga já aqui no nosso município, de 8, 10 anos que vem assim um assunto mais recente, uma novela de 40 anos aqui no nosso município. Como eu disse, uma novela antiga, mas que está com a solução encaminhada. Todos sabem que a área do bairro São Roque, onde as pessoas não possuem escritura, teve uma ação de despejo por parte dos proprietários da família Celiprandi. E para evitar que as pessoas lá residem tivessem de sair do local, o município, ou seja, a prefeitura, adquiriu, comprou toda aquela área onde não tem escrituras. Isso vai custar para a prefeitura de Constantina mais de 5 milhões de reais. Isso mesmo, 5 milhões e 200 mil reais dividido em parcelas. Até o momento, o município de Constantina já pagou 3 milhões 863 mil reais e tem ainda mais 2 parcelas, uma de 666 mil e 900 reais, que vencerá em março de 2025, e a última de 697 mil 680 reais, que deverá ser paga em março de 2026. Atualmente, tem um escritório funcionando ao lado do restaurante Lazarete, onde as pessoas deverão comparecer com os documentos para o cadastro e, após, o município deverá encaminhar essas pessoas para que essas pessoas recebam a escritura. E eu acredito, espero que, assim que as pessoas estão trazendo seus documentos, o município possa dar o encaminhamento e que as pessoas recebam a escritura o mais breve possível.
Vereador Wilson, para encerrar, mais algum assunto?
Olha, esta semana teve início um curso de cuidador do idoso no município. Curso gratuito, muito importante, pois necessitamos de pessoas capacitadas para cuidar dos idosos, visto que cada vez mais se faz necessários em muitas famílias. Há poucos dias, aqui na Câmara de Vereadores, aprovamos repasse de 340 mil reais para a Associação dos Universitários. Serão 10 parcelas de 34 mil reais para custear as despesas com o transporte dos estudantes universitários. Também, Patrick e ouvintes, aprovamos o repasse de 150 mil para a APAE de Constantina, recurso de emenda do deputado Lucas Redecker, do PSDB, e será para a manutenção da estrutura física da APAE, aquisição de material pedagógico, didático, escritório, despesa com pessoal e também para a aquisição de um automóvel para a APAE de Constantina. Também aprovamos repasse de 20 mil reais para o ano de 2024 para a escolinha de futebol do Clube Comercial Chapecoense aqui de Constantina, atendendo inclusive crianças carentes que não têm condições de pagar a mensalidade com os professores de educação física. Importante esse projeto porque as crianças participam de uma atividade de prática de esportes e isso é importante para o bom desenvolvimento de todos. Por hoje eram esses os assuntos. assuntos para abordar com a comunidade. Desejo a todos os ouvintes um final de semana abençoado, com muita saúde e paz.
Muda a estação, mas o alerta continua. Devemos combater o mosquito da dengue durante todos os meses do ano. No verão, o calor e a umidade ajudam a aumentar a população do mosquito transmissor de temidas doenças, como a dengue, zika e chikungunya. Com as temperaturas mais baixas, o número de mosquitos diminui, mas o risco das doenças permanece. Os ovos que foram depositados no verão em locais que tenham ou que podem acumular água sobrevivem. Ficam ali adormecidos, mas longe de serem inofensivos, podendo ficarem assim por até um ano. Então já viu, né? A estação muda, as altas temperaturas e a chuva chegam e em contato com a água, os ovos se rompem e a larva contaminada pelo vírus se desenvolve, até se transformar no mosquito Aedes aegypti. E aí, tudo começa de novo. Um ciclo que você pode acabar. Elimine os criadores do mosquito da dengue. Evite uma epidemia quando o verão chegar.
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
Vamos conversar agora com o vereador Ademar Francio da Fontoura. Bom dia, vereador Ademar.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega vereador Wilson Menegasso, que grava o programa juntamente comigo hoje. E um bom dia especial a toda a comunidade constantinense.
Vereador Ademar, vamos falar aqui das enchentes que causaram muitos estragos aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Então, nos últimos dias, passamos por essa tragédia, as enchentes que atingiram o nosso Rio Grande do Sul, nosso querido estado, onde pessoas perderam tudo, outras perderam a vida. Então, perdas estruturais, econômicas, sentimentais. Mas as pessoas não perderam e nós não iremos perder a fé em Deus, a esperança. Aqui no nosso município, então, o interior foi muito atingido, mas felizmente sem feridos e sem perda de vidas humanas. Apenas perdas materiais, onde pontes, bueiros, estradas foram destruídas. Na agricultura também tivemos perdas, agricultores perderam plantação, enfim. Então, no primeiro momento, foi feito um trabalho com máquinas do município, com máquinas particulares, de empresas, de pessoas, máquinas terceirizadas, trabalhando, então, para dar acesso a todos. E num segundo momento, então, precisará ser recuperado estradas, pontes e bueiros. Mas, como toda tragédia, essa tragédia também, ela nos traz e nos mostra o lado bom das pessoas. Então, toda a nossa comunidade foi solidária, em todo o país, em todo o estado, e não é diferente aqui no nosso município, onde tivemos e ainda temos muitas doações e muitos voluntários, então, se disponibilizando a ajudar o próximo nas regiões onde foram mais atingidas. Especificamente aqui no município, então, foi criado o SOS Constantina, organizado pela sociedade civil, em parceria com o poder público. Então, essa união de forças, por essa causa, mais do que nobre. Então, já foram feitas e estão sendo feitas ações de arrecadação de donativos, que estão sendo recebidos no salão paroquial. Também foi feita uma live do CLJ, nossos jovens, no dia 12, onde foi arrecadado mais de R$4.000, que serão, então, encaminhados para as pessoas. Então, essa doação será destinada, de acordo na decisão dentro do SOS Constantina, para que as pessoas precisadas, então, sejam beneficiadas. Gostaria de fazer uma reflexão hoje, aqui, com você que me ouve nesta manhã de sábado. Você tem uma casa para voltar do seu trabalho? Uma casa para morar com sua família? Você tem uma cama quentinha para dormir? Você tem uma mesa com alimentos saudáveis? Muitas pessoas não têm isso. Então, só por isso já nos sentimos sensibilizados e com certeza seremos solidários. E com certeza a maior arma que temos para ajudar um irmão necessitado, quando a distância nos impede de estar presentes e até mesmo quando nossas condições físicas ou financeiras nos incapacitam de estar próximo, temos a oração. A oração com fé ao nosso Deus, com certeza transmitirá força aos nossos irmãos. Comentei do lado positivo que as tragédias nos mostram que a solidariedade e o amor ao próximo. Também gostaria de comentar o lado negativo. Logicamente, além das perdas estruturais, materiais, sentimentais que os atingidos sofreram, o nosso estado demorará muitos anos para se recuperar estruturalmente, financeiramente, as cidades que foram atingidas, as perdas sentimentais das pessoas foram imensas. Com certeza precisaremos tratar a questão física e psicológica dessas pessoas. Mas pior que isso, são políticos que deveriam dar exemplo e lutar pelo bem do seu município, da sua população e pelo bem do seu estado, fazendo demagogia e se aproveitando para fazer politicagem em cima disso. Não estou falando aqui dos políticos aqui do nosso município, mas sim de alguns deputados gaúchos, deputados federais, que estão se aproveitando da situação para postarem e divulgarem notícias falsas para se promoverem. E não estou aqui defendendo o governo federal e também não estou aqui defendendo nenhum deputado em particular. Estou aqui dizendo da minha indignação de políticos, deputados federais, gaúchos, que deveriam estar unidos neste momento por essa causa para defender o nosso querido estado do Rio Grande do Sul e estão se aproveitando, divulgando notícias falsas. Então eu gostaria de pedir para a população que se informe bem quando tiver alguma notícia de algum deputado, independente de partido, que se informe bem para depois tirar as conclusões sobre as notícias que são divulgadas. É fácil fazer uma live de 30 segundos, um minuto, espalhar por todo o Brasil com demagogia e com hipocrisia. Mas nós, população, eu político e também cidadão, a gente tem que se informar para não sermos enganados. E a população que me ouve neste momento precisa se informar. Eu não estou dizendo isso para defender um deputado e nem acusar outro, mas para que você não seja enganado. Da mesma forma que você precisa se informar sobre a atividade dos políticos aqui do nosso município, das minhas atividades como vereador, para eu não enganar você, população, a população também precisa se informar sobre a atividade do deputado, independente se votou a ele ou não. E, logicamente, dos governos estaduais e do governo federal também. Então, mais uma vez, reforço que não estou aqui defendendo político, mas estou aqui pedindo à população que se informe, porque uma notícia falsa, ela pode disseminar o ódio e, com certeza, dissemina a inverdade, a injustiça. Tenho certeza que o nosso Rio Grande do Sul vai se recuperar com a força do gaúcho. Constantina também irá recuperar as perdas estruturais que teve, principalmente as estradas, pontilhões, bueiros do interior que foram atingidos, com a força do nosso município e, logicamente, com a ação do poder público, de nós políticos, que é a nossa obrigação.
Vereador Ademar, vamos falar um pouquinho das suas atividades que o senhor andou fazendo na última semana.
Sim, Patrick, na última quinta-feira, então, tive duas atividades importantes. Primeira delas, uma reunião com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, onde com representantes da Liga conversamos sobre o transporte e o atendimento psicológico dos pacientes oncológicos aqui do nosso município. Então, os pacientes oncológicos, eles enfrentam limitações físicas, emocionais, pela questão do tratamento, que é longo e, por vezes, ele é doloroso. A Liga Feminina de Combate ao Câncer, sempre ativa no nosso município, esse belo trabalho voluntário que todas as meninas da Liga prestam, sempre se mostrou preocupada com essa questão. Da mesma forma, eu, desde que assumi o Legislativo, era um compromisso meu de acompanhar de perto os pacientes oncológicos relacionado ao tratamento que recebem junto à Secretaria de Saúde do nosso município. Sempre estive presente, tenho notado que sempre houve, desde o começo do governo, uma preocupação com o transporte e com o atendimento psicológico desses pacientes. No entanto, por muitas vezes, questões estruturais, questões de recursos humanos, então, não permitiram que o atendimento fosse 100% realizado. Então, decidimos, com a Liga Feminina, marcar uma conversa, então, com a Secretaria de Saúde, com o responsável pelo transporte dos pacientes e também com o responsável pelo setor de psicologia. Então, essa conversa não se trata de cobrança, não se trata de crítica, mas sim de uma aproximação para juntos conversarmos, discutirmos formas para que consigamos, sim, atender com todo o carinho os pacientes oncológicos, o carinho e o cuidado que eles merecem, o atendimento humanizado, como todos os pacientes precisam receber junto à nossa Secretaria de Saúde. Tenho acompanhado, tenho notado que cada vez mais está evoluindo a questão do cuidado com o transporte e do tratamento psicológico, sim, das pessoas que tratam o câncer. Não era diferente quando estava à frente da Secretaria o senhor Wilson Menegasso e quando também ficou lá como secretário Christian Brates, os dois, então, colegas vereadores hoje. Da mesma forma, então, está agora com o novo secretário, Lucimar da Silva, dando uma atenção muito especial. Então, essa conversa, com certeza, será produtiva para a gente encaminhar, então, ações que tragam tranquilidade às pessoas e às famílias que estão lutando contra essa doença. E também, na quinta-feira, participei no Salão do Bairro São Roque de um momento de espiritualidade e de fé, quando estive na segunda conferência profética realizada pelo Ministério do Pastor Lucas Moreira, da Igreja Pentecostal Mensagem de Salvação, onde tivemos participação de igrejas e pessoas evangélicas e de outros segmentos religiosos do nosso município e da nossa região. Então, gostaria de agradecer ao Pastor Lucas Moreira, ao Luciano, pelo convite e parabenizar por esses momentos, essa conferência, onde tivemos momentos, então, muito importantes, pois precisamos alimentar não só o nosso corpo físico, mas também a nossa espiritualidade. Patrick, algumas ações, então, também, como vereador, junto ao deputado federal que me representa, junto ao executivo também, estamos no aguardo. Nos próximos dias, então, teremos liberado um recurso que encaminhamos ainda no ano passado, na viagem a Brasília, para pavimentação aqui na nossa cidade. Então, já temos mapeadas as ruas, rua que está mais necessitada, então, iremos aplicar. E quando tiver o recurso, o projeto, então, com muita alegria estarei divulgando essa nova conquista, né, importante para melhorar, sim, a infraestrutura urbana do nosso município. Também estive conversando com o senhor prefeito no dia de ontem, levando a ele algumas ideias, algumas sugestões que venham a calhar junto ao nosso cemitério municipal, relacionados à segurança, à limpeza do local. Visto alguns acontecimentos que tivemos, roubos de puxadores, então de gavetas, e também, muitas vezes, por não ter um local, uma lixeira para colocar as embalagens de velas e de fósforos, a gente percebe um acúmulo de lixo ou até mesmo lixo jogado por dentro do cemitério. Então, essas ações, mais algumas que eu protocolei junto ao prefeito, também relacionados à questão de combatermos o mosquito da dengue, não deixar que se prolifere. Tive uma conversa com o prefeito e as medidas cabíveis, necessárias, serão tomadas. Também, uma outra atividade que participei no dia 14, terça-feira, foi da abertura do curso de cuidador de idosos, que foi um convênio conseguido junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado. Então, ainda em 2022, a gente levou ofício ao secretário do Trabalho, Gilmar Socella, assinado por mim como vereador, pelo prefeito municipal, pelo presidente da CISAC, pelo secretário de Indústria e Comércio, pedindo que a gente precisava de cursos profissionalizantes no nosso estado. Então, além do ofício que levei pessoalmente, estivemos em Sarandi, juntamente com o prefeito, em outra oportunidade, onde novamente encontramos responsáveis da Secretaria do Trabalho, novamente reforçamos o pedido e assim continuou por ligações aos assessores, por mensagens e uma segunda visita então que eu fiz na Secretaria no ano passado. Então, graças a Deus, conseguimos então 5 cursos gratuitos. Então, cuidador de idosos já teve início na terça-feira e temos ainda outros 4 cursos que serão ministrados assim que as vagas forem preenchidas. Então, a gente ainda tem vagas para o curso de auxiliar de cozinha, técnicas em serviços domésticos, atendente comercial e técnicas de vendas. Então, pedimos à população que quem se interessa em participar, que vá até a Secretaria da Indústria e Comércio e se inscreva, faça sua inscrição. Os cursos são gratuitos e de muita qualidade. E também, para o curso de cuidador de idosos, ainda há vagas. Procure o quanto antes, pois a primeira e a segunda aula ocorreram na terça e na quinta-feira. Então, esse curso ele é em parceria com o SENAC, que está oferecendo os cursos. Tivemos um recurso de R$50 mil do Estado. Então, quando veio esse recurso de R$50 mil, eu levei ao prefeito Fidel e disse: prefeito, precisamos de uma contrapartida do município de R$10 mil para que todas as despesas sejam custeadas e quem ir fazer os cursos não tenha nenhuma despesa. E o prefeito disse: o executivo colocará então esses R$10 mil com muita alegria para que tenhamos então essa possibilidade de oferecer esses cursos para a nossa população que é trabalhadeira e com certeza irá preencher todas as vagas buscando esta formação. Gostaria também de deixar aqui um convite para participar do jantar no bairro São Roque, jantar da comunidade da Igreja Católica, no dia 18, hoje, portanto. Então, se ainda não tem sua ficha, procure os responsáveis. Vamos prestigiar nosso bairro São Roque, comunidade que está organizada. O jantar, então, é uma forma de arrecadar fundos para que a comunidade se mantenha. E também, convite muito especial para o dia 25, a partir das 14 horas, o chá da Liga Feminina de Combate ao Câncer. Também é o evento que arrecada fundos para que a Liga faça esse trabalho voluntário de muito amor e carinho ao próximo. Então compareça, procure sua ficha com os responsáveis e vamos prestigiar esse evento tão bonito. Para encerrar, Patrick, gostaria de deixar um abraço especial a todas as mães. Então, no domingo que passou, comemoramos o Dia das Mães. Não há palavras nem ações para um filho agradecer o que uma mãe faz. Então, gostaria de dizer que mãe é afeto, é ternura, é amor. Um abraço muito especial a todas as mães deste mundo. Pedir que todas as mães tenham paz e tenham a maior alegria que uma mãe pode ter. Ver o seu filho bem, ver o seu filho feliz. E, logicamente, um abraço muito especial para a melhor mãe do mundo, a minha mãe. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado, Wilson, por abrilhantar juntamente conosco esse programa de hoje. Gostaria de desejar um ótimo dia e um ótimo final de semana a todos que nos ouviram nesta manhã de sábado.
Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? Mas, infelizmente, o número de doadores no Brasil está bem abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde, que é de 3%. Que tal nos ajudar a mudar esses dados? Podem ser doadores pessoas entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e que estejam em boas condições de saúde. Se encaixa nesse perfil? Então veja os preparos para o dia da doação. Ter dormido pelo menos 6 horas. Estar bem alimentado e hidratado. Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Levar documento com foto. Mas atenção, algumas pessoas não podem doar sangue, como pessoas que tiveram doenças de Chagas, malária, hepatites B ou C, portadores do vírus HIV, transplantados, usuários de drogas ilícitas injetáveis. Existem também alguns impedimentos temporários, como gravidez e amamentação, cirurgias recentes, ter sido exposto a riscos de contrair infecções sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses. Para consultar todos os impedimentos, visite o Hemocentro da sua cidade e tire suas dúvidas. Viu como é fácil doar sangue? Seja um doador também. Juntos, salvamos vidas.
Com a dengue não se brinca. Não pode ter zum zum zum.
Tem que ficar ligado. Água parada em lugar nenhum.
Não mosqueia. Não te fresqueia. Não deixa água parada pro mosquito não se criar. Não te bicha. Não rateia. Tá com sintomas, vai logo no posto te cuidar.
Gaúchos contra a dengue. A saúde nos une. Uma campanha do governo do Rio Grande do Sul.
Agradecemos a participação do vereador Wilson Menegasso e do vereador Ademar Francio da Fontoura. Tenham todos um bom final de semana.